de rapariga é que é amor. Amor de rapariga é bom demais. Amor de rapariga não tem confusão, não tem briga não, só existe paz. Ela não é santa, tu também não é. É a Julia Roberts, linda mulher. Não é estressada como você é. Não é abestada e tendo o que quiser. Amor de rapariga é bom demais. Faz parte da minha vida, eu tô correndo atrás.
Amor de rapariga é bom demais.
Faz parte da minha vida, eu tô correndo atrás. Amor de rapariga é que é amor.
E aí galera, começando mais um Plantão 90 mais 3. Com a música especial pro torcedor do Náutico. Amor de rapariga, que amor. Tá complicada a situação do Timbuzinho. Hoje estou na presença novamente dos nossos comentaristas, que é Pedro Neto.
E aí galera, presta atenção no refrão dessa música, ele deixa bem claro que não é sobre Santa Cruz. Ele fala, ela não é santa, viu? É sobre o Náutico.
Temos aqui ainda Las Vegas.
Boa noite, tudo bem?
E hoje temos um convidado especial, que já participou do programa, Pablo.
Fala galera, The Crazy Man.
De volta, né Pablo?
É, novamente.
Veio de João Pessoa só pra participar do podcast hoje.
E falando da Série B.
Tá importante, né?
The Crazy Man.
Falando da Série B.
Aí mandou agora, buscar. Né?
É. Mandou buscar.
Hoje não é meu dia não, mas vamos lá.
Mandou buscar a cavalo.
Tá um ano antecipado.
Mandou buscar a cavalo. Então vamos lá, vamos falar da... Nona rodada da Série B.
Tá tendo perseguição policial agora por aqui, galera.
Puta que pariu. Tá foda hoje, hein, bicho? Isso vai entrar mesmo?
Vai, foda-se agora.
É pra entrar mesmo, pra ver a dificuldade que a gente tem no começo. É pra se fuder.
Começa de baixo, pô.
É, ninguém começa de cima, não. Só que tem dinheiro. Olha, vamos lá. Primeiro jogo. Às 19 horas.
Às 19h12.
É, jogo. Teve um fato interessante nesse jogo do Náutico. Náutico e Goiás na Arena Pernambuco. 3x2 foi o resultado pro Goiás, né? Teve um fato interessante, foi o seguinte. Alguém começou o jogo antes do horário previsto. Aí 19h12 minutos começou o jogo. 19h15 tava marcado o jogo. Uau. Pablo, tem alguma coisa a falar sobre isso?
O Náutico, ele conseguiu levar um gol antes do horário previsto para iniciar o jogo.
No caso, o jogo tava marcado para 19h15, 19h14 já tava 1x0 Goiás.
Eu acho que o árbitro viu aqui, viu que não ia chegar mais ninguém. Vamos começar essa festa logo cedo, né? Vamos começar logo aí, né?
Nosso amigo Gilvão pode explicar mais um pouquinho aí.
Ele tava lá, foi?
A trabalho.
A trabalho, com crachá de imprensa.
Podcast 90 mais 3, participando dos eventos importantes.
Vai chegar se antes do jogo ou depois do jogo?
Do futebol do Pernambuco.
Chegou claro, depois do juiz, se fudeu.
A imprensa tem que chegar antes, né, pô? Então, depois a gente vai falar do Náutico em detalhes, né? Teve ainda na rodada...
A gente só sabe o que perdeu, né?
O ainda líder...
Juventude.
O Juventude perdendo em casa pro Brasil de Pelotas. 2x1 Brasil de Pelotas. O que é que você pode falar sobre o jogo, Pablo?
Clássico gaúcho, né? Já se enfrentaram uma vez esse ano pelo Campeonato Gaúcho. Foi um jogo bom, onde o Brasil Pelotas saiu na frente, o Juventude empatou, mas depois levou um gol, um bate-rebate na área, um gol de cabeça, e o Brasil Pelotas saiu vencedor.
É, o Juventude, líder do campeonato ainda, perdeu em casa.
Primeira derrota.
Primeira derrota do Juventude?
Tava invicto.
Tava invicto, é impressionante. Perdeu em casa o Brasil Pelotas.
É, o foda de bolão.
E foi uma derrota do Juventude que foi bom pra galera que tá ali atrás dele, que deu uma segurada.
É, foi bom também. Que não desgarrou, né?
Ele não foi embora, né? Porque se ele ganha,
e
ele vai embora.
Juventude, né? Tu zicasse, Lelega. Dizesse que já dava pra cravar o Juventude como um time que vai subir pra Série A.
Véi, aqui tá assim.
Já aprendeu.
Já aprendeu o Juventude, pô.
O bom time do Juventude.
Continua forte candidato, acesso. É verdade.
Então, ainda teve na Arena Independência... 1x0, América Mineiro em cima do Santa Cruz. O Santa Cruz, não sei se teve algum chute a gol.
Eu sei.
Quem não... pode falar mais é Pedro Neto.
Eu sei, não teve. Não teve chute a gol, Santa Cruz.
Parece que o primeiro chute do Santa no segundo tempo foi aos 40 do segundo tempo.
Foi a gol. Não, ali foi o goleiro do América Mineiro saiu na bola.
Mas não foi chute a gol.
Não foi chute a gol diretamente, não.
Ok.
Foi uma partida ruim do Santa Cruz, Pedro Neto?
Foi uma partida ruim. Tirando Londrina, a pior partida do Santa Cruz na Série B, sim.
Ok, né? Depois vamos falar em detalhes o jogo do Santa Cruz. Tivemos ainda, agora às 8 horas, teve o ABC em casa, perdendo pro CRB.
No caso da letrinha.
Que era o vice-lanterna do CRB. Ganhou fora de casa do ABC, que tinha ganhado fora de casa do Goiás, cara. Até a Série B tá um mata-mata muito louco, né, bicho? Não, o que você tem a falar sobre o jogo, Peneto?
É a cara da Série B essas coisas, pô. A cara da Série B, o... A gente zicou também, disse que o Janinho era macho. O Janinho deu essa entregada aí. O CRB saindo da posição incômoda que tava visto na terra, e agora já mira a saída do G4.
O CRB vinha de derrotas em casa, o ABC de bom resultado, tanto em casa, ganhando do Paysandu do Paraná, como fora, segurando empate com o Inter, ganhando do Goiás. Resultado inesperado, né? Que nem o jogo de Juventude.
O primeiro podcast eu falei, o ABC vai ser o time mais louco dessa Série B. E uma Série B louca.
E teve gol de Neto Baiano e Zé Carlos. Os dois centroavantes. Neto Baiano que entrou no lugar de Zé Carlos.
Todos dois de pênalti.
Todos dois de pênalti.
Tivemos ainda num estádio Orlando Scarpelli. Teve o Figueirense perdendo pro
Luverdense.
3-2 pro Luverdense no estádio do Figueirense, no Orlando Scarpelli. Foi um bom jogo, 5 gols no jogo.
Todos no primeiro tempo.
Todos no primeiro tempo.
E sempre o Figueirense saindo na frente. Questão de 5 minutos. O Luverdense saindo na frente. Questão de 5 minutos, o Figueirense empatava. A Luverdense fez 2-1, 5 minutos depois o Figueirense empatou. Aí depois levou 3-2 ainda no primeiro tempo. Aí não teve mais gol na segunda.
Situação complicada do Figueirense, viu? E não consegue engrenar na Série B de jeito nenhum. E
o Figueirense que começou bem.
E tem que vencer no Goiás fora de casa.
As primeiras rodadas. E hoje é o vice-lanterna da competição.
E tem bons nomes. Tipo Luiz, que foi muito bem na Série B pelo CRB.
Marco Antônio.
Jorge Henrique.
Marco Antônio chegou agora, né?
Tem um atacante que é bom. Não sei se Arlan.
Pegou titular, Marco Antônio ontem. E quem é o técnico dele é Marcelo Cabo, que saiu do Atlético Goianiense.
O Ninja do Motel.
Figueirense com 8 pontos, situação difícil do Figueirense.
Próximo aniversário do Santa Cruz, né?
Tivemos ainda no Estádio do Café, em Londrina. O Londrina perdendo porque sim, uma de 1-0. Os times fora de casa da competição.
Só teve uma vitória
do time da casa, que foi o do América Mineiro. Esse resultado do Criciúma ganhando fora de casa do Londrina, parecido, bom resultado pro Criciúma.
Parecido com a última rodada da Série A, que só teve uma vitória também, dos times mandantes, que foi a do Vasco.
E o Londrina é o time que parece ser mais macho fora de casa do que em casa.
É, né? O Robin Hood, né? Tira dos mandantes.
Porque ganhou do Santa, fazendo 3 gols fora, ganhou do CRB fazendo 3 gols fora, mas não conseguiu ganhar do Oeste em casa e ainda perdeu do Criciúma. Lembrando que contra o Oeste levou um gol no final, né? Que fudeu meu bolão.
É o Robin Hood. Tira o ponto de visitante pra dar. Tira o ponto de mandante pra dar pro visitante. Londrina, que mesmo assim não se encontra perto da zona de rebaixamento. Tá em 10º lugar. Um lugar tranquilo pra ele. E o Criciúma, que saiu da zona de rebaixamento na última rodada. Agora tá numa situação mais confortável.
Teve ainda nessa 9ª rodada do Campeonato Série B. Teve o Paysandu contra o Boa Esporte. O jogo foi 0-0. Foi um jogo.
Teve gol anulado do Paysandu. Teve. Pra mim, um jogo que se apresentou mais pro Boa Esporte ganhar pelos contra-ataques. Muita chance perdida. Nos contra-ataques. É porque, tipo.
É macho, pai.
É porque depois da rodada, pô, entra no Globo Esporte pra ver os lance a lance.
De todos os jogos.
Aí tá a maioria vermelha e eu lia. Contra-ataque do Boa Esporte, contra-ataque do Boa Esporte. Grande defesa de Emerson, goleiro do Paysandu.
Foi bom ter chamado.
Mas
se esperava uma vitória.
É até você observar o comentário no jogo do Globo Esporte. Tá dizendo que o Boa Esporte só empatou.
Exatamente. Também me chamou atenção esse comentário porque...
É porque as melhores chances de jogo foram dele.
O Paysandu, quando vem Boa Esporte em casa, ele marca 3 pontos, pô. Não tem como de correr. 2 pontos o Paysandu perdeu, que vai ser difícil recuperar. O Paysandu se distanciando da briga pelo G4, que no começo do campeonato o Paysandu foi muito tempo líder.
Teve aí nessa rodada, no Serra Dourada, o Vila Nova pegando o Ceará, 1-1. O Ceará já tem novo treinador?
Não, ainda não.
Com a saída do Giovanni, estão procurando treinador ainda.
Tá entre Marquinhos Santos, como eu falei no outro programa, e Marcelo Chamusca.
O Vila Nova, que é o fiel da balança do G4, né? Tá em terceiro, mas...
A gente tá lá.
Não tenho a menor dúvida que o Vila Nova não vai se manter aí. Não, de jeito nenhum o Vila Nova se manter aí. E que dá esperança pros times que estão fora de acesso.
E o Ceará é candidato ainda?
O Ceará sempre é candidato. Sempre é candidato. Agora eu também acho que não vai subir, não, porque é o Ceará.
Eu nunca vi o Ceará ficar no meio da tabela. Ou ele briga pra não cair, ou ele briga pra subir.
Série B sem o Ceará não é Série B. É Série B.
Aí tivemos, na nona rodada, Guarani jogando em casa contra o Oeste, 0-0. O Guarani perdeu 2 pontos.
Perdeu 2 pontos. É,
mas se você for observar também o Oeste, ele tá indo bem. Tipo, fora de casa, tá conseguindo bons resultados.
Eu acho que o quinto empate seguido.
Sexto. Não, peraí. Não, quinto empate seguido, o Oeste.
Quinto, eu falei.
Sexto no campeonato.
É o time do empate. Seguido do Oeste.
Mostrando um time que... Tá se mostrando um time que tá sendo difícil
todo
de perder.
Todo ano o Oeste vai passar isso aí, na teoria, e não vai, pô. É. Não vai. Estreia de Richarlison, viu? Destaque pra estreia de Richarlison no Guarani.
Aquele?
Aquele. Aquela.
Aquela.
Ai! Tá barrando esporte.
Não.
Olha, na se, base. Mas se esperava um,
na base,
vitória do Guarani.
Na base dá, pra dançar,
na base.
Dançar uma breguinha agarradinha com os novinhos.
Voltando a série, olha. Ideia, ó. Se esperava uma vitória do Guarani aí, porque se ligar,
é claro, assuma a liderança. Né?
Pra mim foi o resultado mais decepcionante da rodada. Tipo, o Figueirense perdeu em casa.
Mas que
Londrina perdeu em casa. Juventude perdeu em casa. Mas pra mim o Guarani foi o resultado mais pendente da rodada.
Pra mim foi
o
Juventude.
Mas porque é clássico, né, Penélope? Gaúcho aí.
Então, o Guarani Oeste é clássico paulista.
Não, mas aí já não é clássico.
Eu achei o Paysandu. Achei o Paysandu contra o Boa Esporte.
Também, ainda também. Teve outro resultado. O último jogo dessa rodada foi o Internacional jogando no Beira Rio contra o Paraná, 0-0.
Polêmica.
O que você pode dizer sobre esse jogo, Las Vegas?
O Internacional, também que se esperava uma vitória dele, mas o Internacional que não jogou bem no primeiro tempo. Eu assisti esse jogo. Nos 15 últimos minutos do segundo tempo, o Paraná acolchou.
Só deu Paraná.
Acolchou o Internacional no seu campo. E teve um gol anulado de uma falta que o juiz tinha marcado como
simulação.
Como simulação, né? E o Internacional saiu vaiado de campo. Quando o juiz apitou o jogo, o fim do jogo, o Internacional saiu bem vaiado de campo.
Depois do jogo, quem faz uma análise sobre o jogo, quem assistiu, viu que o Inter, ele ganhou um ponto. Ele não perdeu dois, ele ganhou um ponto.
O Inter que não consegue entrar no G4, né?
É. Tá. Quantos sexto, empates, né, seguidos?
Não consegue ganhar. 3 empates seguidos do Inter. Seguidos. Porém, 5 jogos sem perder. Sem...
Por que ele ganhou um ponto, Paulo?
Porque o jogo, pra quem tava assistindo, se apresentava bem mais pro Paraná fazer o gol do que o Inter. O Inter não criou nada. O Paraná teve um gol anulado, porque o juiz marcou simulação. E na própria jogada, o Paraná fez um gol. Sim. Só como ele marcou simulação depois do gol do Paraná, aí, tipo, deu polêmica e tudo. E...
Inter com a volta do D'Alessandro. O D'Alessandro jogou esse jogo e mesmo assim não conseguiu criar muita coisa. O Paraná aqui não tem um time com muitas peças ilustres, mas é um time arrumado. Vai ser difícil vencer o Paraná.
Então, o jogo em destaque dessa rodada para os clubes de Pernambuco. Vamos falar primeiro do Santa Cruz, né? Que perdeu fora de casa para o América Mineiro. O Santa Cruz jogou mal, bem mal. Não fez um chute a gol, praticamente. Um resultado apático pro time que quer subir, né?
Uhum.
Que o América não demonstrou muito perigo.
Verdade, o América também não jogou bem, não.
Mas é o seguinte, eu vi comentários e críticas falando o seguinte: a defesa da Cruz jogou até bem.
Eu acho que o ataque do América jogou mal.
O ataque do América jogou mal. É outra perspectiva sobre esse jogo. Quem você ia falar mais sobre o jogo, Peneto?
Eu acho que o da Cruz não entrou em campo. O Santa Cruz não entrou em campo. O gol do América saiu no final do jogo. O Santa Cruz, quando parecia que o jogo estava morto, o Santa Cruz ia conseguir o empate do Independência, mas justiça seja dita, o Santa Cruz não merecia ponto nenhum, né? Essa partida. Agora, o Santa Cruz sai do G4. O Santa Cruz vem oscilando entre às vezes parece ter uma campanha de subir, às vezes tem uma campanha de quem vai brigar. Isso é até um bom sinal, mas o time não engrena. O América Mineiro igualou o Santa Cruz em ponto. Tava muito atrás da tabela. Hoje tem 13 pontos igual o Santa Cruz. Santa Cruz tá no caminhão do japonês, que começa no Goiás na quarta posição e vai acabar no Luverdense na frente do rebaixamento com 11.
Com 11.
Eles podem se igualar em ponto qualquer rodada.
É. O autor do gol do América Mineiro, Mateuzinho.
Apareceu bem ano passado na Série A, não foi?
É, e é um sempre cara que tava bem. Quando tava na divisão de baixo, era chamado pra treinar no time profissional.
Ele entrou em campo no lugar de Renan Oliveira.
E era destaque. E
já no América, ele é da base do América?
Da base do América. É, aí já é da base da seleção também, da divisão de base, né? E já, foi, já treinou com a seleção principal, já foi observado pro técnico, já foi dito como destaque. Ano passado era titular no América, algumas rodadas. E agora tá sendo o banco do América. Acho que o América tá tendo paciência com ele, mas é uma joia.
Grande jogador. Gol da porra, ele fez.
Eu laço.
O Santa Cruz foi a campo pro Júlio César. Fez uma defesa, chute de longe, não teve muito trabalho. Eu acho que eu sou um pouco crítico com o Júlio César, mas eu acho que ele pulou muito depois, né, no gol. Ele tem essa dificuldade de acertar.
Acho bem no cantinho, né?
É, mas.
Bem no cantinho mesmo, chute forte.
Mas se ele pula antes, bicho, não sei. Na lateralidade, Nininho, que eu não sei porque ele saiu pra entrada de Kelvin, mas tomar descida a contusão, porque Kelvin é um meio campo baixinho, sem força, que não tem uma noção de jogar na lateral direita. Inclusive, o gol de Maltezinho começa no drible
em
Kelvin.
O Nininho jogou bem dessa vez?
Nininho seguiu a da mesma, pô. Nininho, ele tem até um bom passe, mas a lateral é muito frágil defensivamente e às vezes se afoba com a bola no pé. Uhum. Seguindo Jaime na zaga. Talvez já me tenha sido melhor que a pessoa da Cruz nesse jogo.
Antes o Santos tá machucado aí.
Tá machucado, volta agora contra o Figueirense. Já me criou a dúvida. Já me jogou muito bem, muito seguro, em cima e baixo. Irreconhecível, já me no começo do campeonato.
Então acho que a zaga jogou melhor que o ataque no América.
Hã?
A zaga do Santa Cruz acho que jogou melhor que o ataque no América. Já me jogou, foi uma boa partida?
Foi uma boa partida.
Bruno Silva?
Pode ser. Bruno Silva foi o dele, um jogador muito regular do Santa Cruz. Acho que não foi uma partida ruim esse
belo
cara,
zagueiro. Né?
É, no caso tu falou que Anderson Salles voltava. Ele já volta a titular agora?
Não sei.
Aí é com criou uma dúvida agora.
Já me conseguiu criar uma dúvida. Não vai ser que ia conseguir.
Os últimos jogos, dois jogos, né? Ele pegou titular. Foi os dois últimos jogos, não foi? Que ele jogou?
Foi.
Contra o Inter.
E contra o Ceará também.
Estão os três últimos jogos. Né? O Santos ele foi
quem?
Titular.
Jaime
no lugar de Anderson Salles.
É, lá da esquerda, Roberto foi bem atrás esse jogo.
Que esse não perde mais vaga pra...
Não, de forma alguma, de forma alguma. Tem já querendo lançar ele como um atacante já. Que ele apoia muito bem, mas eu não acho que faz sentido não. Na volância, Ali Carlos, sobrecarregado mais uma vez, jogando sozinho de volante.
Primeiro tempo que eu vi, ele jogou bem.
Não, Ali Carlos é um bom jogador. Agora,
jogou bem.
Por ter dois meias, ele não sai muito com a bola, que eu acho que é a grande qualidade dele. Ele sempre procura o meia pra jogar e eu acho que deveria jogar melhor com outro volante. Thiago Primão.
No caso ele jogou só.
Jogou só de volante. Thiago Primão que volta um pouco pra marcar junto com ele, mas não tem nenhum cacuete de marcador.
Que
é um jogador muito mais saído de bola e é. Ele não devia estar ali marcando o cara, pô. É. Mas é. A posição dele é essa. Primão, coitado, pô. Primão jogou pouca partida como meia e jogou bem. Mas toda hora ele é obrigado a jogar de ponta, a jogar de volante e acaba a torcida pegando
no pé dele. Sacrificando ele.
Sacrificando ele. Também não é nenhum craque. Também não é nenhum craque, mas a opinião geral é sobre ele é abaixo do que ele pode mostrar. Agora vem Léo Lima. Léo Lima, bicho, já mostrou com a roda de qualidade que vai ser muito problema do Santa Cruz. Agora o Santa Cruz, ele peca o que eu acho que pecou com o Grafite no passado. E o Léo Lima seguidamente em todos os jogos. Léo Lima não pode jogar.
Ele é outro sentido, né?
Sentiu. Não jogou bem, Léo Lima sentiu, não. Né? Ele tá muito fora de ritmo. Só que devia ter mais calma.
Tem que esperar agora.
Agora o fato é que. Mas vai botar quem no lugar dele? Não tem, é ele mesmo, pô. Mas você acaba perdendo o jogador. Você perde o Léo Lima pra esse jogo e ninguém sabe como vai ser o físico dele pro jogo contra o Figueirense.
No caso, seria bom dar um jogo de
seria ótimo, ele agora. Seria ótimo. Inclusive. D'Alessandro tem nunca parou de jogar e o Inter mantém D'Alessandro, só joga em casa.
É, como o Luiz Fabiano também lá no
Vasco. Agora
no
sim.
Vasco não sai do Rio, né?
O Inter tem mais opções do que o Santa Cruz pra poupar D'Alessandro, apesar de estar atrás na tabela. Não, não tá atrás na tabela, o Inter passou o Santa Cruz.
Passou, empate, né?
Mas. Santa Cruz, não só joga em casa, mas. Mestre as partidas dele,
de três jogos. O próximo jogo em casa.
Ele vai ter que jogar e ninguém sabe como ele vai estar. André Luiz, que é outro, que eu acho que tá merecendo descanso, Santa Cruz, agora jogou bem, foi o jogador mais procurou o jogo no ataque do Santa Cruz, mas sem com quem dialogar, até porque o Lima jogou mal, não,
tá caindo,
acho não. Aí até voltou a correr, voltou a jogar bem, agora ele faltou com quem dialogar, porque não tinha o Lima no jogo bem, e Pitbull completamente nulo no jogo.
Inútil, né?
Agora chegando em Pitbull, ele não aproveitou as oportunidades que teve. O Ricardo Bueno sentiu, ficou fora de dois jogos, volta agora contra o Figueirense.
Pitbull teve dois jogos difíceis, é verdade. Internacional em casa e o América Mineiro fora. Que o ataque não jogou bem essas duas partidas. Mas ele não mostrou muito.
E era a chance dele
levantar dúvida, pelo menos. E não levantou. Pelo contrário.
Deixou mais certeza que ele é um reserva.
E outra, levantou a dúvida se quando o Ricardo Bueno se machucar de novo, ele vai poder assumir a vaga.
Uhum.
Pitbull que tinha moral com a torcida da Cruz, mas agora tá difícil pra ele. Se, completando a escalação, Bruno Paulo, que foi muito bem anulado pela defesa do América Mineiro, com dois caras marcando ele, teve muita dificuldade e a bola não chegou. Por causa do Laulima não tava tendo dificuldade. Muita correria, mas põe a criatividade.
E é um destaque do Santa Cruz.
É o destaque do Santa Cruz, jogando.
Bruno Paulo, né?
Os que entraram, o Kelvin, que eu já falei, entrou completamente fora de posição, difícil jogar Kelvin. Jogou na lateral direita. Ele é menor e mais fraco do que Nininho, pô. Uhum. Então não tinha condições nenhuma, não, de jogar por ali. O América Mineiro, a única bola que tentou jogar nas costas dele e conseguiu o gol. Foi o gol de Matheusinho. É. João Paulo, que entrou no lugar de André Luiz, pouco adicionou ao time de Santa Cruz, assim como o Augusto.
João Paulo e Augusto, quem sabe, tá sempre entrando, né? Desde aquele jogo do Lontrem, né?
João Paulo não entrou no jogo passado contra o Inter. Eu não sei porquê, né? Eu colocaria ele, a torcida pediu.
Mas ele entrou contra o Ceará e contra
o
Londrina e ontem.
Ceará também não entrou.
Ceará não entrou.
Entrou também não.
Só o Augusto que tá entrando agora. Augusto,
é. Ganha todo o jogo, mas entrou já pra tentar arrumar um empate e...
Como eu falei lá no...
Que parece que vai jogar titular.
No último programa, a dúvida, né?
É.
Se Augusto pegaria essa vaga de titular... De André Luiz.
André Luiz, ele jogou muito bem no Santa Cruz. Assim, a melhor partida de André Luiz como Santa Cruz, mesmo fora de sua posição, foi jogando atrás do atacante. Eu tentarei esse contra o Figueirense, Poparela ao Lima, André Luiz jogando atrás do atacante e Augusto na direita. Só que aí que tá a questão de Adriano Teixeira.
Fica ou não fica?
A primeira derrota dele, que tá esperando a derrota pra levantar essa questão, eu acho que eles vão dar o jogo do Figueirense. Mais do que a vitória, uma boa atuação. Porque a vitória também não basta. E ele, eu acho que ele errou muito na substituição nesse jogo. Errou muito.
Teve, assim, uma das três substituições, uma que foi errada foi essa de Deninho
por Kelvin. E tirar Pitbull pra Augusto, o André Luiz ficou sem posição. Uhum. Ficou uma coisa muito estranha. Não tirou Léo Lima. Do jogo,
mas aí pode ser por falta de opção também, que ele não tinha um centroavante ali pra colocar no lugar de Alves Pitbull.
E colocou, mas o time ficou. O time não entendeu. O time não entendeu o que ele quis fazer. Pelo menos eu não entendi, porque o time não mudou muita coisa.
E como tu falou, o jogo do Figueirense é outra prova pra ele.
É outra prova pra ele, talvez a última. É muito difícil, mas é muito difícil, mas a diretoria tá pensando sobre a Adriano Teixeira.
E é um jogo vencível.
É um jogo que tem que vencer. O Figueirense, como se apresenta hoje, vice-lanterna, tem que vencer, pô.
O jogo é onde?
O jogo é na Arena, Pernambuco.
Arena Pernambuco.
Contra o Figueirense.
Contra o Figueirense.
E tem uma notícia que o Santa Cruz tentou fazer uma promoção de R$5
e não
e a CBF não deixou. Não inventou, porque tem preço mínimos para o Campeonato Brasileiro da Série B.
Não, o caso é que você tem que pedir a CBF.
Não, mas ela tem um negócio lá também, tem preço mínimo, que não, é R$20.
Mas se você pedir, ela pode deixar ou não, pô. Assim isso. Como deixou contra o Internacional.
É, que teve R$5 mesmo.
É, o Sport teve que arrumar uma solução de colocar um ingresso promocional, como se fosse uma entrada para poder passar por esse regulamento na CBF, porque na Série A o preço mínimo é 40-20. O Sport tentou botar um promocional para público gerado R$15, mas não conseguiu. Teve que botar no mínimo um promocional, a meia entrada, que foi R$20. A CBF também foi.
Não sei dizer os critérios, porque ela deixou com o Twitter e não deixou com o Figueirense. Eu não sei quais são os critérios.
Essa aí também não sei.
Mas teve alguma relação com a Arena Pernambuco, não?
Não, regulamento de competições da CBF. Onde ela delimita que o ingresso mínimo para a Série A tem que ser 40 inteira e 20 e meia.
Não, Série B é menos.
E Série B, 20 inteira, 10 e meia. Aí o Santa Cruz tentou botar R$5 e ela vetou nesse segundo jogo.
Não sei quais são os critérios dela, né?
O Santa Cruz ainda está procurando treinador?
É, acabei de dizer agora que não tem como mais saber.
Não, mas aí tá só esperando o ou não.
Mais um jogo,
o resultado.
Um
jogo, vamos esperar então, o resultado até
vai
quando,
esperar cara? Pra ir à procura ou não, pô.
É porque tem vários casos que a diretoria tá atrás de treinador, não consegue. E vai efetiva. Por exemplo, Fábio Carille do Corinthians, ele só foi efetivado por falta de opção no mercado.
Mas assim,
foi escolha da diretoria.
A primeira impressão de Adriano foi excelente. Foi o contra o Ceará.
foi assim, pô, deixou o treinador. Quanto o Inter, alguns acharam que ele fez o que podia, outros acharam que ele foi conservador. Essa contra o América levantou pro gato da orelha.
Mas ele é interino ainda, né?
Rapaz, não sei se tá chamando de interino, pô.
Não tá ainda. Não
interino é quando o caba diz, esse caba tá aqui, mas tá pra como treinador.
Não, mas é o seguinte, mas
não, tem que mas efetivar ele, quando não anuncia que ele é efetivado, ele é interino, pô.
É, quando não anuncia, que, exatamente, que ele ainda é auxiliar ainda.
E a diretoria...
E ele não foi efetivado como treinador. Tem que, ser um decreto ou algo anunciar que é efetivado.
A diretoria chegar então e falar que como... esse cara...
Exatamente.
Como treinador, né?
Ele é interino ainda.
Eu torceria muito pra ele dar certo. Eu torci pra ele dar certo.
A diretoria nunca chegou pra falar que ele era interino e nem pra falar então, que ele tá sendo vago.
Adriano perdeu pouquíssimos jogos.
Mas ele não falou
várias vezes.
Hã?
Adriano, ele
perdeu ano passado.
Poucos jogos e já assumiu o Santa várias vezes.
Ele perdeu pro Curitiba, eu acho, e pro São Paulo, último jogo, e foi com o sub-20 lá pra São Paulo.
Sim, mas se a doutorina não anuncia nada, quer dizer que é interino ainda.
Tá aberto, é uma lacuna
ainda. Porque ele é um auxiliar que está fazendo papel de treinador.
Mas eu acho assim, o Figueirense é um jogo vencível. E, ele, e se ele ganhar, ele vai ganhar muitos pontos com a diretoria. Inclusive, Constantino disse que um dos motivos para ele ser, para ele assumir o comando de Santa Cruz foi o elenco. Dizer que ia fechar com ele.
Ele conhece o elenco, né?
É, e parecia que tava fechado até esse jogo, mas. Mas é o seguinte.
É um jogo mal, né?
Então, a Série B. A Série B é rali de regularidade, mas é pra acontecer jogos assim.
O Sport subiu pra uma Série A perdendo de 5-0 do América lá, por exemplo.
Dá sorte se eu subir perdendo de 4-1. Eu não queria perder, mas eu queria perder 4-0 pro América, que deu uma sorte da porra.
É, todo mundo que todo pernambucano leva a goleada do América lá sobe.
Da porra.
É, e falando do América Mineiro agora, fala a escalação aí do América Mineiro.
A escalação do América Mineiro, João Ricardo, que foi pro jogo pra educação. Christian Sávio, lateral direito. Não conheço. Bom lateral. É, Christian Sávio, me confundi, só Christian. Chuta de longe, incisivo, toda hora. Rafael Lima, que escapou de morrer com a Chapecoense. Messias, zagueiro, um bom zagueiro, tirou tudo pelo alto.
Ele terminou a Série A do ano passado, jogando já, titular.
Lateral esquerda, Pará.
Aquele?
Não, não é. Que era do Bahia.
Do Cruzeiro.
Do Moreninho, canhoto.
Ah. O narrador da Sport TV tava muito empolgado com ele, mas eu não vi muita coisa nele, não. Hernandes, que chutou bem, chutou de longe também, conseguiu controlar o meio de campo. Ex-Zé Ricardo, toda a bola do América Mineiro passa por ele no... Por aí pro ataque, sai da defesa pra ir pro ataque. Renan Oliveira, que se eu não ver a escalação, não saberia quem tinha jogado. Hugo Cabral, o ponto mais incisivo do.
Jogou
do
no América. Náutico,
Hugo Cabral. Náutico, né?
Hugo Cabral jogou no Náutico.
Jogou no Náutico, é só Hugo.
Ah, aquele?
É aquele Hugo, porra. Famoso Hugo.
Foi o mais incisivo do América.
Ele também subiu com o Juventude da Série C, fazendo gol lá no Fortaleza.
Correu
careca,
muito,
é. É careca aí.
Não, não, ele era galego do Moicano.
Galego do Moicano.
Não.
E cortou.
Esse Hugo é outro.
É esse, pô.
É o mesmo
do Juventude. É o mesmo.
Não, pô, são dois Hugos, pô.
Não.
É um da Ponta, joga pela Ponta do centroavante, pô.
Não.
É, bicho.
E é
era Robson centroavante do Juventude.
Hã?
Hugo era o segundo atacante.
Hugo é centroavante.
Não,
meu,
esse Hugo não foi centroavante.
Que foi gol de cabeça, não é esse, não.
Ah,
é
porque outro. Eu tô falando do Juventude que subiu contra o Fortaleza.
Não, bicho, mas não é esse Hugo, não.
Hugo Juventude. Vou procurar agora.
Não.
Tira, pô, essa dúvida aí.
Mas é eu não sei se ele jogou no Juventude, não. Mas eu,
porra,
sei que
o Hugo Negão.
É porque jogou no Juventude mesmo, pô.
É, eu sei.
Jogava muito isso aí.
Jogou muito Juventude, foi uma doente contra o Corinthians. Não...
Bota o nome e sobrenome dele aí, porque aparece a cara.
É, o Cabral. Procura agora.
Esse é o Cabral que jogou no Náutico, pô.
Jogou, tem dois jogos no Náutico. A discussão é essa.
Então, é esse mesmo, pô. Jogou no Náutico.
É esse, pô. Mas esse aqui não é o cara que foi o gol no Juventude, não, pô.
Não.
O do Juventude é um brancoso.
É um cara.
É outro.
Teimoso, bicho. Tô teimoso.
É outro.
Realmente.
3-1.
Esse jogo que jogou no Náutico, aquele ponto incisivo que. É o famoso ciscador.
É o ciscador. Pronto. Mas eu tô dizendo porque o outro. Eu quero dizer que o Cabral foi mais incisivo. Porque o outro foi Luan. Luan jogou no Cruzeiro, jogou no Corinthians. Que é aquela contratação que eu não gosto, bicho. Que é um ponta que jogou bem quando tinha. O Oswaldo do Sport já tá jogando até bem, mas o Oswaldo se encaixa. Mostra, aí. Olha. Tá no América Mineiro. Que é um.
Não foi o que subiu em 2003 com o Palmeiras?
É,
no time
que é um ponta que
Brasil,
tem, quando tem velocidade e era bom jogador. Que nem o Jorge Henrique tá no Figueirense agora. Mas se fosse colado dele com 33 anos, 34 anos, ele não tem mais velocidade, nem armador, nem atacante, nem nada.
Mas Jorge Henrique tá de 10 no Figueirense.
Pronto, mas...
Esse Luan, canhoto,
é?
Ah, eu lembro dele agora.
Pronto.
Mas ele nunca teve tanta velocidade, não.
É,
sempre foi mais finalização.
Teve, pô. Ele era veloz, pela força. Era Hulk sem grife.
E ele ainda é do Palmeiras. ainda é do Palmeiras.
Só de empréstimo.
Só do empréstimo.
Você procurar, o meu passe, o passe da gente é do Palmeiras, o Palmeiras jogador
ainda é do Palmeiras. Você brincar de Palmeiras?
Fechando a escalação, Bill.
A cara da Série B, Bill.
Severino.
Severino, Bill.
Que é forte e jogador.
Levou o perigo?
Não, o América não levou muito perigo no Santa Cruz, não. O Júlio César pegou uma bola de longe. Porém, forte.
Foi um jogo de dar sono, então.
Foi, pô. Só assistiu quem tava afim mesmo. E é Ederson Moreira.
Uhum. E pra finalizar, o América Mineiro contratou agora Davi, do Náutico, do Santa Cruz, o volante.
Pediu pra sair.
Neto Moura.
E Neto Moura.
Tá muito afim de subir, não, né?
Do Sport.
O Sport impressionou Neto Moura até o final, esperar,
do ano. Né? Ele vai pegar alguém do Náutico também? Porque pegou um do Santos e pegou um do Sport.
Eu pensei agora isso.
Mas não
tá
tem
difícil,
ninguém.
Tá difícil.
Tem ninguém do Náutico pra pegar, né?
Tá difícil.
Leva Darlan. Então, galera. Finalizando o jogo do Santa Cruz.
Pode continuar. Segue o jogo.
Fechou? Então, finalizando o jogo do Santa Cruz.
Quer falar sobre esse jogo?
Tivemos outro jogo de um pernambucano no. Na Série B, foi o Náutico jogando na Arena Pernambuco pra 1.700 pessoas.
Público bom.
Né? Engraçado, o público está aumentando.
É, público bom, terça-feira à noite.
Teve
Amor de Rapariga.
Amor de Rapariga. É por isso que tocou a música no começo. É Amor de Rapariga que é amor.
Chama a ambulância.
Só tava os bons.
Agora sim, eu falo.
Bombeiro.
Questionei aqui no primeiro podcast da gente. O assunto do Náutico vai esperar cair pra abraçar? Aos poucos tá parecendo que vai abraçar, né? Daqui a pouco.
Mas aí é o seguinte, tem aquele negócio, pô, tô com o pé atrás ainda, porque na arena, volta ou não volta pros aflitos, vai um jogo não sei aonde, não sei
não,
o quê.
Isso é a reivindicação de seus poucos. Uma foto tá crescendo no público, é um bom sinal.
Tá, querendo ou não, 1.600 pessoas, pra quem se espera sempre. Pra quem se espera sempre. 400, 300, público, 1.700 é um bom público.
Eu achei um bom público.
Bom público.
Na terça-feira de 7h15 da noite.
7h12
da noite, não sei. Um bom público, 1.700 pessoas. Chovendo também e tal, essas coisas.
Foi um jogo complicado.
E além que foi um jogo muito bom, né? Cheio de gols, 5 gols.
Foi um jogo maluco.
Viradas.
3x2 pro Goiás.
Os jogos do Náutico ultimamente na Série B estão sendo jogos bons, jogos.
De se assistir.
É emocionante, né?
Quando você não é torcedor, né?
É um bom jogo de assistir mesmo. Pra quem tá trabalhando também no jogo é bom.
Tu
fosse aí? Fui, dá trabalho. O Náutico jogou com Thiago Cardoso no gol, que não está fazendo uma boa temporada pelo Náutico. É de longe o Thiago Cardoso que foi no Santa Cruz.
Depende. Da Série A é igualzinho.
É, igualzinho.
Só foi um...
Teve aquela Série A pelo Santa e agora tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito.
É complicado.
O que ele levou
ele
de
era
cabeça?
Assim no Santa Cruz, na Série A, bicho.
O gol que ele levou de cabeça
foi, velho. Apoio será que se lascou com ele.
Agora esse dia é o treinador, um negócio interessante. 1º de maio de 2016.
Dia trabalhador.
Pronto. Thiago Cardoso. Não, 8 de maio de 2016. Thiago Cardoso Santa Cruz. Campeão da Copa do Nordeste, campeão pernambucano. Danilo Fernandes no Sport. Que deve, pra mim podia estar na seleção. Thiago Cardoso tava com mais moral que o Danilo Fernandes.
Danilo Fernandes.
Eu tô magrando. Em um ano, bicho, vê só que disparidade.
Danilo Fernandes continua. Na mal, né?
Não, deu certo.
Mas sim.
É, porque ele falou.
Pra mim deu uma recaída na carreira.
Pode ser, mas Danilo Fernandes, bicho, eu acho que ele foi pra estar na seleção no passado.
Ano retrasado também.
2015. Podia ser. Pra mim foi o melhor gol do campeonato aquele.
Ele joga na Série B pelo Inter também, ele jogou muito, né?
É. Voltando ao Náutico.
Então, o Náutico continua a escalação do Náutico. O Náutico jogou com o Thiago Cardoso no gol. Na lateral direita, Davi, da base, que falhou.
Que você pediu. Talvez você repetindo Davi.
Mas é o seguinte, Joás falhou grotescamente. As falhas de Davi não foi grotesca. Tipo assim, falta de experiência, malícia. Falta de qualidade, falta de malícia. Por ter feito a falta, perdeu a jogada, fazia falta. Subiu, errou um passe, beleza. Agora, o erro de Joás foi grotesco.
Não dá pra acontecer
um gol desse, cara. Quero não, não precisa de um lateral direito ainda.
Se o Wellington
está no elenco.
Não joga, né?
Não jogou ainda, não sei porquê. Não sei se o cara tá doente, se ele tem alguma coisa, se o Náutico tá cuidando dele. Não sei porque ele não jogou ainda.
E é um cara que antigamente tipo, tinha mercado em vários times, por exemplo, da Série A do Brasileiro. E não
eu
tá
acho
sendo
bom
utilizado
lateral, não. Eu acho bom lateral. Inclusive seria um destaque. Assim, seria um nome principal daqui do time do Náutico.
Então, ainda não jogou. Aí a zaga do Náutico foi composta por Aslan, que tá gordinho.
Leão de Nárnia.
E Felipe Gabriel, zagueiro da base, canhoto.
que eu acho um bom jogador, cara. O Náutico também não pode sair queimando todo mundo. Bom jogador, ele não erra, não compromete.
O jogador Patoque não deu gol ainda, né? Não deu gol ainda.
É, também o nível de treinamento do Náutico pra não fazer merda, né? Só...
Concorrência grande.
É, concorrência grande, né? Jogou o Manuel na lateral esquerda, saiu o Jean Anderson. Manuel também, vários gols nas costas de Manuel. Mas não é um erro grotesco, não é um erro de passe, dar a bola na cara do cara, entendeu? Uhum. É um erro assim, de um jogador que não fez merda, mas
podia ter feito.
Um
drible que podia ter.
É, podia ter feito muito mais, podia ter tirado aquela bola, não sei o quê. Mas não é aquela falha grotesca que ultimamente é o que estava acontecendo com o Náutico. Que é aquele gol que o São Paulo levou de Lucão. Aquela falha é o que estava acontecendo com a lateral direito do Náutico.
Trocou lateral no nosso jogo, foi?
Trocou, todos os dois laterais.
Escutou, não foi que estava reclamando.
É,
eu aí... acho, mas assim, eu acho o seguinte, se você tem um lateral que vem de fora 5,5 e um lateral da base 5, falo da base, pô. Falo da base, que é seu.
É, tem que
quer
ir.
Que é seu, né? Salário baixo, vai ele.
Mostra logo ele, bota ele pra jogar.
Pronto, aí jogou com dois volantes, jogou com Amaral e Darlan. Eu não sei o que Darlan ainda faz no Náutico. Amaro. É porque eu acho o seguinte, ele veio, aí aceitou diminuir o salário. Aí o pessoal tá aí, tá aí, se aceitou diminuir o salário, vamos botar ele pra jogar. Porque só assim mesmo, pô. Podia ter dado muito bem João Danilo ali, pra jogar de volante. Igual jogou, era meu terceiro João Danias. Querendo ou não, quem tá saindo mais era o Amaral. Que é camisa 5. E pelo nome devia ser primeiro volante, né? Mas saiu bastante. Ele que fez a jogada do gol contra. Que deu, o primeiro gol do Náutico foi contra. E Vasco Cedores na hora fez. Só saiu porque foi contra. Se não fosse contra, o Náutico não tinha feito gol. Então, a jogada foi dele. Ele correu, passou, recebeu uma jogada de profundidade, cruzou, o zagueiro colocou pra dentro.
Era gol ali, né? O cara não ia fazer.
É, gol. Tinha um jogador atrás do cara. Se ele não tocasse na bola, era gol. Ou era um gol que não deveria se perder. Que acontece às vezes na escala David. Acontece às vezes, né? Aí jogou ainda com a linha de três meias encostando no atacante. Jogou aberto na direita, Eric. Sempre Eric. Jogou bem. Foi pra cima, mas segundo tempo ele cansa. Segundo tempo ainda. Ele não tem um físico muito bom ainda não, entendeu? E André Luiz tem muito mais físico do que ele, do que Eric. Eric ainda não tem físico pra jogar 90 minutos em alto nível. Ele joga bem, ainda tal, se segura. Ele teve uma queda, ficou sentindo o braço. Foi
machucado, né?
Ficou sentindo o braço. Quando saiu, foi chamado de burro treinador. Mas ele pediu pra sair, tava sentindo o braço.
E é até porque é um jogador que depende muito do físico, né? Pra ganhar por
lateral, pra correr. Velocidade. Exatamente. É o seguinte, ele não cansa, mas ele perde muita força. A pessoa percebe isso, ele perde muita força. Aí jogou o Giovani, que também não está 100%. E tem que ser. No segundo tempo ele sempre morre. É sempre tirado. Bom jogador, bons passes.
É, e o comentarista do jogo, o Cabral Neto, ele até pontuou durante o jogo, várias vezes durante o segundo tempo, que a queda de rendimento do Náutico se deu pela mudança do treinador em trazer Gilmar pro meio e sacar Giovani no intervalo.
Que Giovani sentiu.
Ele pontuou muito que essa mudança fez com que o Náutico caísse de rendimento durante o jogo.
Ele falou isso, o treinador?
Cabral Neto.
Cabral Neto, né? Fala assim. Então, ainda teve Gilmar, começou o jogo aberto na esquerda, e Vinícius no ataque. Gilmar não aguenta mais jogar aberto. Ele não tá acompanhando o lateral.
Quantos anos, Gilmar?
34. Oh. Ou 33.
Fez muito gol no Campeonato Coreano.
Esse ano?
Batendo
centro
pé.
Avante, né?
É.
Aí é que tá. Tu vê alguns gols dentro do Campeonato Goiano, às vezes batendo pênalti ou vindo de trás. Interessante isso, ele vindo de trás. E muitos jogos, quando ele entrou, o primeiro jogo dele, fora de casa, contra o Boa Esporte, ele jogou atrás do atacante, como se fosse um meia, vindo de trás.
Como ele jogou no ponto lugar de Giovani.
Ponto de lança.
Nesse
o que
jogo.
Tu queria de Diego Souza, por exemplo? Né?
Que eu não acho que essa posição seja ponto de lança e não vou aceitar você chamar ponto de lança.
Pô, tu tá confundindo por causa do CM, pô.
Pra você deve ser ponto de lança, pra mim não é ponto de lança. Pra mim é atrás do atacante.
Ponta de lança. S.A.
Mas no caso, tu falando.
Aí de... já é Play 2, pô.
No caso, falando de Gilmar, tu não acharia melhor jogar de centroavante aí, não?
Sim, mas é que tá. Vinícius tá com 4 jogos, 3 gols, pô.
Tá se tornando um. O gol do Náutico.
Sim, querendo ou não, o Vinícius não é mau jogador, cara. Ele tá fazendo gol, sempre tá ali a oportunidade.
Excelente média de 0.75 no jogo.
Tem alguém com a coladura na mão?
E antes dele fazer aquele gol, ele tinha perdido um gol.
Mas é que tá, esse Vinícius, ele perdeu um gol, ele deu de letra. A bola tinha passado por ele, foi um belo cruzamento, foi uma boa jogada. É, agora é o seguinte, o Náutico teve posse de bola, conseguiu chegar várias vezes ao ataque, só que é o seguinte, levou um gol no primeiro ataque do Goiás, com um minuto de jogo, dois minutos de jogo, e é o seguinte, toda vez que o Goiás chegava, era muito perigo ao Náutico. O Náutico não tem consistência nenhuma defensiva. Agora teve posse de bola, chegou no ataque, chegou a perder alguns gols e fez dois gols no campeonato, num jogo. Querendo ou não, o Náutico conseguiu jogar. Não foi aquele time apático que não chegou ao ataque. Mas a defesa é muito frágil.
Vai ser um dos pontos de Beto Campos, né? Corrigir essa defesa aí, né?
Tem que ser, né?
Porque o time ontem foi valente.
Porque
o Náutico buscou empate duas vezes, pô.
O que dá o resultado hoje em jogo do Náutico é a fragilidade da defesa, pô. Toda vez que o chegou no ataque, praticamente fez gol. E constou de fora da área, sempre levava muito perigo o Terra Cardoso. Tem que fazer duas defesas de chute fora da área.
Em relação à indicação do treinador, vai vir alguém que jogou com ele no Novo Hamburgo pro Náutico?
Tem um zagueiro chegando agora.
Que jogou, foi campeão gaúcho com ele?
Foi campeão gaúcho, foi 8 partidas pelo Novo Hamburgo, é Carioca.
Léo Carioca.
Léo Carioca.
E Jeff?
É o nome dele.
E Jeff?
Jeff Silva, não sei. Falaram, a torcida do Náutico é muito cômica. Foi falar com ele no Facebook.
Volta pro Náutico.
Ai, vou voltar pro Náutico, não sei o que. Aí ele chegou a responder, ela pegou o print, divulgou e tal. Ele foi, chegou a responder: não, eu voltaria, mas depende do Náutico e depende de procurar. Não chegou nada sobre mim, mas eu sempre voltaria, mesmo nessa situação. Me falaram pra não ir, não sei o que. É aquela baboseira de sempre, né? A mesma baboseira que é o seguinte: todo jogador que chega em um clube novo beija o clube e diz: meu sonho era jogar aqui.
Ricardo Bueno inventou com a Valdeira e a Tricolor.
Ei, que foda, né, bicho?
Ele é paulista, eu queria saber como é isso. Mas ele disse que o Valdeira
é
Tricolor.
É complicado, bicho. É uma falsidade da porra, né, bicho? O cara chega no Corinthians. O cara do... É tudo bem, Corinthians Nacional, né? Mas o cara chega no... Agora subiu. No Santos. E o cara é... Pernambucano. Nasceu em Recife. O cara chega no Santos. Meu, o Santos sempre foi jogar aqui. Carne Pelé, e Neymar, Robinho. Aí o cara tira a referência, não sei da onde, que o cara precisou meia hora no Google, pega uma referência. É, fala, Conca. Conca não foi, qual foi o jogador? Everton Ribeiro.
Everton Ribeiro, sempre sou eu. Já.
Chegou no Flamengo e disse que era que sonho jogar
sonho
no Flamengo.
Torcedor do Flamengo.
O cara foi revelado na base do Corinthians.
Corintiano, pô. Ele é coisa doente, pô.
Da base do Corinthians.
Campeão
jogou tudo que é.
Campeão brasileiro.
Pelo Cruzeiro. Chegou em duas finais da Copa do Brasil pelo Curitiba e vai torcer pelo Flamengo, pô.
Ai, pode isso.
Não, pô. Eu.
Ai, porque vira,
eu
pô.
Eu estudei,
né,
comigo desde a infância, pô.
Ele, sério mesmo, porra.
É tudo paulista.
Manda paulista, pô.
Pronto, comigo desde a infância. Ele. É. Era corintiano doente, é Vitor Ribeiro, pô.
Um abraço pro paulista aí.
Paulista, esse aí vai ouvir, não. Esse aí vai chegar nele, não, pô.
Outro que tem
outro. Se chegar nele, eu vou dizer, rapaz, deu certo.
Ele era paulista. Nasceu na Bahia, mas no Recife, né?
Ele é o trabalhador, pô, é um peregrino. Ele é de São Paulo, capital. Daí foi trabalhar na Bahia, conheceu a mulher, depois veio trabalhar aqui em Pernambuco, pra ele também veio trabalhar, ele veio pra cá. E torcedor do Santos. De São Paulo, capital, torcedor do Santos.
Interessante isso, né? O Goiás, que tem vários conhecidos de Pernambuco, na zaga, Everton Senna.
Rapaz, foi... tá assistindo o jogo. Santa Cruz atrapalha.
Everton Senna.
Porque Gilvan tá ocupando o Náutico, né? Hoje eu tenho o Santa Cruz.
Cada um ocupa com um certo clube, né?
É.
Daí, tava menos dois.
Não. Quando o Náutico jogou com o Everton Senna, eu pensei, rapaz, hoje vai.
Chegou hoje contra vai. Com o Everton Senna.
Hoje vai.
Na lateral tinha outro jogador conhecido, Tony. Na lateral direita.
Esse daqui. E o outro lado também. Carlinhos.
Carlinhos.
Jogou no Curitiba, Série A.
Ah,
pô, você tá conhecido daqui de Pernambuco, ah, pô. Sim,
Tony Kish foi uma bela partida.
Tony chegou até hoje.
Carlinhos também.
Mas também ninguém tava acompanhando ele na lateral, pô. Ninguém tava acompanhando.
Bota um cara atrás dele. Eu tenho uma teoria quando o Tony tá Santa Cruz, eu tenho uma teoria sobre ele. Que ele só acerta o cruzamento com o cara coxando ele por trás. Tá ligado com o cara tá marcando? Aí ele bota na cabeça, pô. Ele sozinho é o mira no baço. É o cruza no baço. Na panturrilha de jogador. Não, agora, se tiver um cabo acostando ali atrás, daquela deidade, daquele acochego, ele acerta o cruzamento.
O Goiás de Thiago Luiz, que chegou consultado no Real Madrid.
Lembra dele? Esse ano.
Lembra dele? Ah, no Sport também, como se fosse alguma coisa.
É uma coisa que eu não entendo sobre esse cara. Todo time que ele passa, eu vejo ele jogar bem. Fazer golaço de fora da área, sem participar.
Mas ele encontrou o nível dele, pô. Foi consultado no Santos também.
Não, ele é da base do Santos.
Foi a base do
Santos. Hoje ele tá no Santos quando?
Não, pra voltar, sim.
Agora sim.
Não, 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 assim, ele achou o lugar dele, assim, em Goiás.
Porque ele voltou a jogar bem.
Ele foi bem,
foi bem pra Santos. Assim. Eu vi uma reportagem seguinte. Pra foi Série B,
acho que poderia estar no
Pra Série B, ele sobra. A qualidade dele sobra.
É, mas assim, ele caberia no Havaí, não?
É fácil. Aí que tá minha indignação. Porque ele fez um bom Série A pela Chapecoense, por exemplo. Jogou bem.
Eu acho que ele conseguiu recuperar a carreira dele.
2015.
Conseguiu... 2015. O ataque era ele lá no Banana.
Ele conseguiu... Aí depois chegou o Camps.
Ele conseguiu recuperar a carreira dele. Ele não deixou isso, a peteca cair, não.
É, cara, mas é porque, enfim, se esperava muito. Ele deu uma queda muito grande. Aí o pessoal tem aquela referência que ele deveria ter ido pro Real Madrid e não foi. E acha que ele vai ser sempre a eterna promessa.
Mas assim.
Mas o nível dele, querendo ou não, pra Série B é um bom nível.
O problema é que eu não muito vejo bom. Essa queda dele. Todo não, o clube que ele passou
recentemente, a queda dele foi depois de não, carreira, a queda dele foi quando ele começou a
carreira. Ah, entendi.
Né? Ele, tipo, mas assim, ele não é gerancheira que vai voltar pra trabalhar com o pai na fazenda, né?
É.
Ele vai fazer a carreira dele.
Porque, tipo, 2015 pra cá, ele passou pro Joinville,
não, cara, mas muito antes disso, ele tinha sido cogitado no Real Madrid, pô. Na não, base, era, pra subir, pô.
Era assim, era, ia ser o Messi do Real, tá ligado?
Eu tô entendendo.
É tipo aquele seguinte, era, a galera chamou o Messi do Real porque é o seguinte, lembra de um neguinho que jogou no Santos? É... Vitor Andrade
da base.
Você lembra que jogou pouco no Santos, saiu?
Jogou.
Pronto. Thiago Luiz, quando estourou, foi quase a mesma coisa. Jogou pouco, aí todo mundo gostou, só que o futebol dele caiu e não chegou a sair, entendeu? Aí o futebol dele caiu porque o Santos chegou a emprestar.
É, porque... é um jogador que eu queria no Sport, por exemplo.
Bicho,
pode
jogar,
sabia? Sério.
A capa do marca. É o Madrid, negocia com o Messi brasileiro.
É Vitor Luiz.
É o Thiago Luiz.
É que ainda tinha no banco um conhecido tricolor, Léo Gamalho. Não entrou no jogo, mas tava no banco. Essa camisa nova.
O William tava no banco.
Eu vi jogo direto.
Ali é uma garganta,
viu? O William tava no banco, volante. Vê aí.
Um momento.
Oxe, bicho, tu não sabe não, é? É jogo não, é?
Sim, assisti jogo.
Não tava não, pô.
Não,
tava não. Quem tava na Toró.
Toró,
mas não é aquele.
Toro. É aquele, é
campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo em 2006.
Outro conhecido, Márcio Goleiro, que bate falta.
Olha, tá Thiago Luiz já tem 28 anos, cara. Isso foi muito tempo quando ele estourou.
2007, pô.
2007.
É, Messi brasileiro.
Ou seja, foi há 10 anos atrás, quando ele tinha 18 anos, que se esperava muito. Porque ele deu uma queda.
O jogador do Goiás que contra o Santa Cruz chamou o jogador Vitor Bolt.
Vitor Bolt.
Achei um volante muito forte de chegada. Cruza bem, chuta bem de fora da área.
E o atacante Carlos Eduardo?
Da base, né?
Da base.
Fazendo gol, pô. Foi ganhando gol atrás de gol.
Acho que nem Vitinho ele tem ainda, tem? Que teve um jogo que ele jogou contra o Sport, foi um gol, ele tinha 17.
Foi o Sport também, foi?
Foi gol nos
três.
Quando? Ano passado foi?
Contra o Sport.
2015
na Série
A. Última Série A do Goiás.
Contando aí.
Foi um jogo que, se não me engano, foi 2x1
Goiás. 1x0
pro Goiás. 1x0 o gol dele foi. Gol do segundo tempo.
Usando a conta lá em Vegas, assim, ele tem 20 anos hoje, né? Há 2 anos atrás ele tinha 14.
14.
Eu é por dedo,
E quem tá chegando no Goiás aí é... Matheus Ferraz, né?
Matheus Ferraz.
Vai pra ser tomar,
cara. Matheus Ferraz vai jogar com a Everton Senna,
tá chegando aí, né,
Goiás? No lugar dele, hein? No lugar dele, Alex Alves, pô.
No lugar dele,
pô. Mas vai ser muita resenha, pô.
Emprestado.
E o Goiás que fez a oferta oficial pro Chumaceiro.
Goiás?
Goiás.
Sou mais Vitor Bolt.
Bicho, alguém me falou. Eu acho que foi brincando.
Acho que a gente falou aqui.
Não, foi brincando. Foi alguém na faculdade. Falou o seguinte: é Chumaceiro, vai não sei pra onde. Falou pro time de fora, pô.
Goiás.
Não, time de fora, amigão. Time de fora da Europa.
Tava cogitado também.
Do fora. O top não foi Arsenal.
Foi o Arsenal.
Opa, que loucura,
meu amigo.
Mas, bicho, peraí. Isso é brincadeira.
Não, moral.
Isso é brincadeira.
Tu pega assim.
Eu tava na.
Tu pega Libertadores. Vai ver artilharia.
É, Chumaceiro,
volante. VOL, volante.
Aí tu vai pesquisar sobre ele, vai ver o gol dele. Tu vê um gol de voleio da intermediária.
Vê um gol da Argentina. O da Argentina que ele
vou
fez.
Levar,
não, peraí, pelo amor de Deus, acaba que a gente vê que.
Mas acho que ele vai acabar no Goiás.
Eu acho que é com o ar menos denso, ele joga melhor, né?
Só se jogou no esporte, vai acabar no Goiás.
É, eu tava na apresentação dele em campo, não foi na estreia. Na apresentação, jogo Sport e Havaí, ele foi apresentado pra torcida. Eu cantei, é Chumaceiro.
Chumaceiro.
E ele fazendo assim, com a cabeça trouxa, que é uma foto que viralizou até hoje. É. Cabeça dele parece estar até desencaixada.
Pra quem não percebeu, o Pablo é rubro-negro, viu?
Apresentaram ele. É, isso aí, pessoal.
Quem tá vendo ao vivo, né? Tá fazendo uma live agora no Facebook ao vivo.
Seria muito massa ver Chumaceiro no Arsenal. Ele que passou pelo Sport, jogando com o Joelinton.
Joel tá sendo cogitado no Arsenal, né?
É, foi o que eu li.
Rapaz, né? Porque eu não dei carreira no mercado. Dei carreira de futebol, hein, bicho?
E também o Palmeiras tá interessado.
Por que não dei sequência na minha carreira de futebol? Joel.
Olha,
Joel no Arsenal, bicho. Eu peguei o vosso do Sarandí.
Olha, a Fede Vergué continua ainda.
Renovou.
Mais
dois anos.
Meu Deus do céu.
Foi campeão não agora da. Da Copa da.
Sim, pô,
da inglesa.
Nossa, os caras.
Bicho,
foi ele, né? Sim, bicho. Dando moral já. Acho tem, é muito tempo.
Mas tá ligado que manda lá é ele, pô. Ele não tem chefe. Não é que o cara gosta dele, não, pô. O Arsenal é um clube empresa, pô. O cara que tem Wenger. O cara tem Wenger como treinador. Que contrata barato e vende caro. Dane-se,
mas essa temporada campeão, dele não foi nem tão mal. Tipo, ele conseguiu botar o Arsenal na Liga dos Campeões.
Não.
Foi não. Depois não. De anos.
Por isso que a galera pesou.
O cara disse que pesava pra ele sair.
Mas assim, o Arsenal tem 13 Champions League, bicho. Do nada o Arsenal.
Não, mas o Arsenal tem que ser campeão, pô.
É, pô.
Só disputar Champions League
e ganhar
a Copa da Liga, que nem
a torcida do Chelsea tá chamando já de Arsenáutico já. Desculpa,
que piadinha cheia de graça. Tô morrendo de rir aqui.
Agora, indo pra parte mais engraçada, a tabela.
Vamos falar da tabela do campeonato da Série B 2017.
O Náutico hoje tá 9 pontos de sair da zona. 3 jogos.
Cara, o Náutico não pode pensar agora em sair da zona, não. O Náutico tem que pensar o seguinte: em ganhar jogo em casa, começar a pontuar, pra depois olhar pra tabela. Pô.
Exatamente. Depois vocês estavam conversando sobre o Náutico ter jogado bem, ter procurado jogo contra o Goiás, mas eu acho que isso aí não tá servindo de nada hoje, bicho.
Também acho
eu que não. Eu acho que isso era pra ter acontecido na quinta, sexta rodada.
Sim.
Agora na nona, isso aí não serve de nada, pô. Agora tem que pontuar, o Náutico não tá pontuando.
O jogo é jogo, Náutico.
Joga jogo.
Mas sim, joga jogo.
Mas assim, o número é o número, pô. O Náutico hoje, se ele conseguir vencer todos os jogos dentro de casa, o Náutico não escapa do rebaixamento.
Precisa do empate fora.
Não, vai pra 41 pontos.
Precisa de várias vitórias fora.
O Náutico vai pra 40. Não, o número mágico seria 45. Seria 45 pontos. O Náutico tem mais 13 jogos em casa.
13.
39 mais 2, 41, pô.
Correto.
Correto.
É. E os dois tem?
Então, 39 mais 2, 41.
Não, pô.
Ele tem que pontuar fora.
Tem
que... É óbvio, né, bicho? Aí que tá.
Ele são 9 rodadas.
São 9 rodadas.
Ele já jogou 6 em casa?
Sim. 5 em casa.
Então tem 14 jogos em casa ainda.
É. Verdade.
Tá vendo que essa
conta. Então são 44.
É, toda vitória em casa e um ponto fora, pô. Esse mesmo, um ponto fora. Por isso que eu
mas
falei.
Continua. É, pô, tem um ponto fora agora, né? Esse era 4.
Mas ele não tá ganhando em casa.
Pô, é esse.
E nem pontuando fora.
Sim.
O Náutico tá pontuando porra nenhuma.
Eu não lembro em competições brasileiras nenhum time começar tão mal na área de ponto corrido como o Náutico começou. O ABC, na oitava rodada, com 2 pontos, conseguiu escapar da Série B. Porém, na nona ganhou.
Não, ganhou.
Então acho que é o pior início de um
já
time.
Já tava com 5 pontos.
Eu consegui uma tragédia aqui agora. O computador ia cair.
A minha eterna briga contra a gravidade.
Em competições de pontos corridos no futebol nacional, acho que é do Náutico.
É o pior início do Náutico.
Não só do Náutico, acho que em qualquer time.
Eu acho que o seguinte, cara. O Náutico gosta de um vexamezinho assim, grande. Pra chamar a atenção, eu acho, às vezes. Tipo assim, uma batalha dos aflitos. Um rebaixamento muito, desde a primeira rodada no rebaixamento, muito escroto. Um negócio assim, bem pra baixo mesmo.
Mas,
porque tem algumas coisas que só acontecem com o Náutico.
Mas tem um porém.
E tenho dito. Diga.
O Santa Cruz, nessa situação, pra mim seria um rebaixado já.
Acho que muito.
O Náutico, pelo peso que tem nacionalmente, com pessoas nacionais, não, ainda pode escapar.
Eu vou falar.
Não vou defender o Santa Cruz, não. Mas eu acho assim, nem o Santa Cruz e o Náutico, mas se fosse um bom esporte aí. No Oeste, com 2 pontos, a gente já tava gravando um rebaixado.
É verdade.
Bicho. Eu não consigo falar dessa situação.
Não, mas você disse. Mas você não consegue dizer. Rebaixado, bota dinheiro todo, não. Bota.
Até porque sabe que Náutico e Série B é tradição, pô. O Náutico sempre brigou pra subir e tal.
Não sei, velho. Acho muito. Eu não consigo falar dessa situação, não. Não consigo, não.
Então tá complicada a vida do Náutico, né, na Série B, né?
É. Até porque o próximo jogo do Náutico é Guarani fora de casa. Eu não consigo o Náutico pontuar nesse jogo, pô.
É mais uma derrota, né? Mais uma derrota. E... eu não via, assim... eu não conseguia enxergar o Náutico nessa situação. Agora eu não tô conseguindo enxergar o Náutico saindo...
É porque é difícil.
Dessa situação, aí.
Podcast passado eu falei que... o 19º, eu via mais probabilidade de sair dessa posição do que o Náutico. O CRB saiu, venceu fora de casa.
É...
agora venceu fora de casa. É o Figueirense,
Que também é muito mais fácil o Grêmio sair dessa situação do que o Náutico.
Quais são os critérios para um time sair de uma situação dessa? Pontuar. Apoio da torcida.
Aí que tá. Por isso que eu acho é que, isso que a tua ocupação do Náutico da Cruz faz não sentido.
Pontuar, principalmente.
Mas a torcida não, tá apoiando, pô. 1.700 pessoas no jogo, 7 da noite, pro Náutico na... Na porra da arena. Assim,
não, aí que tá. Eu respeito os caras que foi.
É apoiando, pô.
Eu respeito os caras que foi, mas dá pra dizer, a torcida tá apoiando. Não dá
mas
pra
tem
dizer,
duas coisas que a torcida ela enche estádio. É você brigando pra subir e você brigando pra escapar de um rebaixamento. A torcida
mas
é
mas será que o Nato vai brigar?
Uma hora a torcida
vai. É o problema que o Nato ainda não tá
não
brigando.
Tá parecendo que vai brigar.
Tá parecendo que tipo, é um gato
tá
morto
muito
lá.
Distante, eu acho que a gente vai ver. Na 15ª rodada, a turma gritando, eu acredito.
Que é muito cedo pra gritar.
É muito cedo. O podcast falei que o Náutico, pra subir, precisa fazer o campanha de campeão. O João falou, não, porque é com o Náutico. Mas assim, não é porque é com o Náutico. É porque é muito cedo pra um time abdicar da chance do acesso, pô. E o Náutico que briga pra subir, sempre briga
no
pra subir.
No caso, foi a 9ª rodada agora, faltam 10 pra fechar o turno, né?
Falta fechar o turno.
Faltam 10 pra fechar o turno. Se ele termina esse turno, esse primeiro turno, com menos de 15 pontos, a situação fica difícil pra ele, né?
Então, vamos ver,
vamos olhar aí.
Vamos olhar. Vamos ser otimista.
Ele teria que fazer 30 pontos no segundo turno.
Vamos olhar os 10 jogos.
Guarani.
0.
Guarani empatou com o Oeste.
0.
0.
Porra. Náutico vai vencer.
0.
Pensei em dar um ponto.
Não, jogo zero, da recuperação.
Zero. Vamos ser pela pior hipótese. Pela pior,
0.
Pra acabar com 2, pô.
É, pior hipótese é perder todas.
Vai,
é
0.
Guarani 0, beleza. CRB.
Em casa?
3.
O bicho vai ter que dar 3. Senão não tem brincadeira, pô.
Sério,
vai ter que dar 3, pô.
CRB bem. Fora bem, pô.
Que nada, pô. Deu no ABC pro jogo. Se não dá 3, vai ter brincadeira. Não,
eu acho que um
ponto. 3. O Nato vai ganhar, pô. 3.
3 ou 1, Givan?
Ou 0? Eu tô sendo. Não tem brincadeira, pô. ABC fora.
0.
1, pô.
1, é, pra ter brincadeira.
Pra ter brincadeira. 6.
Bicho, 4.
Peraí. Tá com 6 pontos em 12 rodadas.
Salvanato.
Não, ele tá com 4 pontos, uma vitória.
Meu amigo, ele vai estar. 4 pontos mais 2, 6.
Não, sei, mas vamos contando assim.
Bicho, quando ele faz nessa rodada. Vai passar o Náutico. Hoje, na nona. O 19º tem 8, pô. Ele não chega no Figueirense.
4, ele fez 4.
4.
Rapaz, o Náutico vai estar aí.
Juventude em casa. Perde. Bota 1.
0.
7.
1 ponto?
Não, tem que terminar,
É, vamos terminar aqui.
Tem que terminar.
1 ponto, sim.
14ª rodada. Náutico Santa Cruz.
Aonde?
Na Arena.
3 pontos.
1.
Hã?
Pate.
Vou botar 1.
Tá 1.
3 pontos, o Santa Cruz gosta. O Náutico ganha Santa Cruz. Não, 1 ponto. Quando não vale nada, gosta.
Não, é que tá. Se Náutico, a gente já botou o vitória pro Náutico antes já.
Mas aí a gente vai saber.
A gente já botou o vitória pro Náutico antes já. Se fosse o primeiro, o Náutico ganhava.
E a gente não vai saber.
Não, mas ganha também.
A gente não vai saber qual o campeonato do Santa Cruz nessa rodada aí.
Vai tá, entre no G8
pelo menos. Olha, presta atenção, o Náutico tá aí. Quando, assim, se for pra escapar de ser rebaixado, o Náutico vai começar a jogar bem e vai ter uma sequência de vitória, amigo. Não vai ser uma vitória assim, uma não, uma vitória assim, uma não. Vai ter uma sequência se for pra escapar. Se for pra ficar uma vitória assim, uma vitória não. A campanhazinha de 50%zinho de resultado. Uma ganhando em
então,
casa.
Então eu acho que ele caiu
perdendo fora. Ganhando em casa, perdendo fora, ganhando em casa, perdendo fora. Não vai escapar, não. Vai ficar com a mesma pontuação que ele tá hoje, mais ou menos.
Entendi, você quer dizer?
Mesma pontuação, não. Mesma posição. Agora, se for pra escapar, vai ter uma sequência de vitória em algum momento.
Se ele fizer 50%,
mas é que tá. Aí não vai poder escapar. Aí tu quer ver se ele faz 15 pontos no primeiro turno.
Então,
se ele fizer 50%, ele escapa.
Eu acho que não faz.
Vamos ver.
Não sei.
Mais uma.
Mas é o seguinte: mas no segundo turno ele pode ter 5 vitórias seguidas. 5 vitórias seguidas, quantos pontos?
25. 15.
5 vezes 15 pontos. Viajei. É 15 pontos em 5 rodadas, amigão.
É muito.
Se fizer isso, um time que consegue fazer uma sequência muito boa em um curto assim, puff, é um pulo muito enorme. Muito enorme. Foi meio um
pra lá. Não consigo ver.
Vamos olhar a tabela.
Não, não consegue ver. Mas se for pra sair, é pra acontecer algo assim.
Empatou com o Santa.
Estilo
empatou
Havaí pra subir ano passado.
Pode ser.
Paysandu e Náutico.
Onde?
Mangueirão. Big
perde.
Mangueira.
Perde.
Perde, pô.
É a série B, né?
Vamos dar um ponto. Faz 8.
Ponto toda rodada, hein? Então não cai.
Claro que cai.
Vamos botar 3 vitórias pro Náutico agora.
Então 8, vai, 8.
Londrina fora.
A bicha, a gente botou empate com o Paysandu lá. Empate com o Juventude em casa e vitória pro CRB. Esse Náutico não cai mais não. Não cai mais não.
Tá com 8.
8.
Londrina lá, ganha.
Lá!
É. Lá dentro.
O Londrina só ganha fora.
Ganha.
Agora na Arena, tá indo ver Londrina.
11.
Londrina, ele toma a ponta dos mandantes e entrega pros visitantes. 11.
Ele até
desce. Criciúma em casa. 14, pai.
14 pontos pro Náutico.
14, agora vai.
Agora vai.
14 pontos. Agora sim, vitória seguida, viu?
Vitória lá fora.
Vitória seguida. Segunda vitória seguida, vá. Dale, dale. Segunda vitória seguida, rapaz.
15.
Segunda vitória seguida, rapaz.
Ele pontuou da décima rodada até a 18ª.
Não, ele foi 13 em 7 rodadas.
Tem no canhão, porra. Tem doido.
Já vai.
Não vai descer em casa.
Ganha.
18.
18,
menino. Cerramos o Timba.
18.
18 na lanterna.
19.
Ele faz 20 pontos em um turno.
Ele fez.
18 pontos.
Não, 18 mais 2 que ele tem?
Não, vai ter 18 com os dois.
Ah, é 18 pontos
então no turno. Então tem que fazer 27 no segundo, por exemplo.
Agora sim.
9 vitórias.
O que é que a gente tira dessa projeção louca da gente aqui? É que a gente foi otimista no nosso
normal.
Muito otimista aí.
Pontuação.
Lá Vega não dava nem 10 pontos aí.
É, eu acho que desses 18 que ele. Que desses 16 que ele botou, acho que ele faz 6. 6 mais 2, 8. Tá
complicado, complicado. Alguma coisa a dizer, João?
Não.
O Inter no passado na Série A, ele passou 19 rodadas sem ganhar. É um turno. Passou 19 rodadas sem ganhar.
E não caiu o último colocado.
Não caiu o último colocado.
Mas assim, o fim é o mesmo, bicho.
Sim.
O fim é o mesmo.
O cara vai até mais feio, eu acho.
Mas porque o Inter liderou, né, o campeonato.
Por 9 rodadas.
Agora
ele
assim,
passou mais 19 sem ganhar.
O torcedor do Náutico que passou por esse martírio agora. Gilvan, perspectiva de melhora.
Gilvan Náutico?
Não assim, não, pô.
Tá trabalhando,
pô, o cara, né? Que tá ouvindo, o óbvio que tá ouvindo. Gilvan, tem como consolar a perspectiva
termina
de melhora agora?
Termina.
Com o Beto Campos.
Tá complicado. Perspectiva nenhuma de.
Bruno Mota não.
Bom Mota. Jogador. Sim.
Tem mas, Caxeira e Giovani.
Mas olha assim, bom jogador também. Tem um bocado de jogador aqui em Goiânia que sabe bater ponto, que sabe chutar no gol. Mas que não toca pra ninguém. Mas e ele não já... é um time. Tem que olhar hoje, tem que olhar o seguinte, não é um time. Não tem perspectiva de time. Nenhuma ainda. O treinador não conseguiu colocar sua cara ainda. E o seguinte, a falha defensiva coletiva estão sendo importantíssimas em toda a história do Náutico.
É, Giovani e Bruno Mota tem condição de jogar pela ponta, pouco tu viste Bruno.
Giovani tem condição de jogar aberto.
Dá sim, Vinícius centralizado. Eric numa ponta, Giovani na outra, Bruno Mota no meio.
Bruno Mota de meio. Sim, são bons jogadores. O ataque. O Náutico tá fazendo gol ultimamente.
É.
Tá fazendo gol. Mas continuar levando 3 gols por partida, sempre faz defensiva, não vai levar o time a canto nenhum ainda.
E o Náutico tem um batedor de pênalti?
Acho que é Eric. Pô. Eric. Deveria ser Eric.
Perdeu já quantos pontos na Série B? 2, 3.
Ele perdeu 2. Ele perdeu com o Anselmo ainda. E perdeu com o Gilmar.
Uhum.
É ele que não bateu nenhum dos dois.
Então, o tempo da gente tá acabando. A gente já falou tudo que a gente ia falar sobre o Náutico. Vamos falar agora da próxima rodada da Série B rapidinho. Que... é... vamos ter o Náutico que vai pegar fora de casa.
Guarani.
De Fumagalli.
Inchaço.
Sábado, último jogo da rodada. Sábado às 19 horas. E o Santa Cruz.
Figueirense.
Vai pegar o Figueirense no sábado às 16 horas. Jogo da televisão, né?
Implante São João.
Acho que não. Acho que o Globo não vai passar, não.
Mas é hora
do Fumagalli é um exemplo que passa. Pedro Neto disse de jogador que jogador só joga em casa.
Joga,
né?
Em casa, é.
Não viaja, por exemplo.
É. Aí. Sexta-feira, abrir na tabela, CRB e Paysandu, às 7h15. Também na sexta-feira, Boa Esporte e ABC. Esse jogo louco, esse aí não tem... Deu um negócio aí, vai ser o contrário.
Ambos marcam.
0x0. Eu tava pensando em 0x0. Acho que vai ser ambos marcam. É, Criciúma e Paraná. O Criciúma tentando engrenar no campeonato. E o Paraná, querendo dizer, a quem ele veio. Luverdense América Mineiro. Luverdense crescendo no campeonato. E o América Mineiro querendo entrar no G4. Ceará e Oeste. O Oeste com seus empates, tentando arrancar ponto do Ceará em Fortaleza. Sabe o que o Figueirense já falou? Um clássico goiano. Goiás e Vila Nova.
Clássico de G4, viu? Clássico de G4. Brasil de Pelotas Internacional. Clássico gaúcho. O Brasil de Pelotas vai estar conseguindo usar esse jogo, bicho.
Clássico não, né?
Clássico não, mas é um salgueiro. Um salgueiro contra os times da capital aqui.
Jogo bom.
Jogo bom, jogo bom. É... um jogo muito raro de acontecer em campeonato nacional.
Brasil de Pelotas que evoluiu muito.
Evoluiu muito em quinto. Saber. Subiu muito o Brasil de Pelotas.
Bom resultado fora.
Londrina e Juventude, clássico sulista. O Londrina querendo vencer em casa, Juventude querendo recuperar os pontos que deu com o Brasil de Pelotas. E Goiânia e Náutico fechando a rodada do milho. Rodada junina.
Plano de São João, né?
Rodada junina do, da
Série B. 7 horas da noite.
7 horas da noite.
Ainda bem que o jogo não é em Pernambuco, né? Porque é São João. Mas é outra data pra ser um jogo de público
pífio.
Então, pessoal, a gente chega ao final de mais um Plantão Podcast 90 mais 3. Na verdade, o nome é Plantão 90 mais 3.
Rapaz, de sogar de madrugada mesmo.
Do Podcast 90 mais 3.
Tem Nanã, tá aberto hoje.
Nanã tá aberto, o cachorro lá é quente.
Não, não posso não.
Por quê? Tá... tá devendo ainda? Como é que o cara vai devendo? Nanã, rapaz.
Eu mandei um link para não ouvir o podcast da gente.
Sim, é. Ele vai, ah, tá devendo mesmo.
E reclama de ser cobrado. Como é que pode?
Então, um abraço pra galera do Shop Foot, que é
Foot Shop.
Com?
Foot Shop.
Foot Shop, a gente viu o jogo.
Do Sport
lá. Viu o jogo do Sport lá.
Shop gelado, espetinho, futebol ao vivo.
Valeu, galera.
Não era pra ter sido assim, não, mas tudo bem, já foi.
Um abraço aí pra galera lá.
Não o quê?
Douglas, porra!
Sim, e a parte principal é Douglas.
Douglas, porra.
Que é o seguinte: um amigo meu falou o seguinte: o nome do programa é 90 mais 3. Os 90 é Douglas e a gente é mais 3.
Eu pensei isso, eu pensei isso. Eu dizer, mas...
porque o trabalho pesado todinho é Douglas, pô.
É Douglas,
cadê
claro.
Ele? Cadê ele?
Que dinheiro? Isso é que vem aqui, não sei.
Sei, pô. Vem, olha. Mas, ó, editar e produzir tudo e botar tudo no site, Facebook, é um trabalho do caralho.
Não é sabe, pô, mas ele pode fazer isso aqui também, Douglas. Pernambuco te chama.
Vem te embora, pô.
É, Pernambuco te chama.
Ele disse que é pra Campina Grande esse final de semana, aí fodeu.
E vamos lá, galera.
Valeu, galera. Até a próxima.
Falou.